Mulheres e Justiça.
Nos últimos dias, ganhou as ruas no Brasil e chegou na reunião do G20 em Nova Delhi, na Índia, campanha de movimentos sociais para que o presidente Lula indique uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal, o STF, em vaga que vai surgir com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. A diversidade de gênero e racial no judiciário brasileiro é o tema do Mulheres e Justiça desta semana. A convidada da professora Fabiana Severi é Ana Paula Chamarella, docente da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Professora Ana Paula, quais os fatores apontados nas pesquisas de vocês que podem explicar o número baixo de mulheres e de pessoas negras e indígenas na composição do judiciário brasileiro?
O debate sobre composição de gênero e racial do judiciário e a possibilidade de uma diversidade transformadora na justiça brasileira foi alvo de um debate em um artigo escrito por mim, Ana Paula Chamarella, pela professora Maria da Glória Bonelli e pela pesquisadora e doutoranda Taruel Lima, para o livro de reescritas, né? Esse artigo foi fomentado e provocado por esse debate que está atualíssimo agora sobre a possibilidade de indicação de uma mulher negra para a composição do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma pauta que já vem sendo debatida por uma série de pesquisas qualitativas e quantitativas. Essas pesquisas quantitativas, como o Censo do Poder Judiciário, o Perfil da Magistratura, a pesquisa sobre mulheres na magistratura, sobre pessoas negras na magistratura, só para a gente pegar como um exemplo aí a magistratura, esses dados vêm evidenciando um número ainda reduzido de mulheres e pessoas negras no judiciário, e a literatura vem mostrando que gênero e raça moldam, sim, a trajetória de juízes e juízas no Brasil. E essas relações de gênero e raça acabam por moldar também a cultura profissional jurídica, né? E um resultado importante desses estudos é a compreensão e o reconhecimento de que essas identidades profissionais, e aí a gente está falando de um judiciário que é hegemonicamente branco e masculino, essas identidades profissionais, elas são duradouras, né? E elas não se modificam facilmente apenas com a inserção de mulheres e pessoas negras nesses grupos ocupacionais. Há que realmente haver uma inserção para uma mudança da cultura profissional. Portanto, a simples permissão formal de ingresso nem sempre é capaz de flexibilizar, né, quebrar um pouco essa durabilidade das definições da cultura profissional baseada, por exemplo, no gênero em relação às profissões jurídicas.
E por que a diversidade na composição do judiciário é algo importante, já que estamos falando de um tipo de atividade que é feita sobre a premissa da imparcialidade?
Em razão de uma série de estereótipos sexuais socialmente constituídos, muitas vezes as mulheres tendem a adotar os mesmos padrões de comportamento profissional, né, baseados em paradigmas masculinos, como uma estratégia para manutenção e até para sua ascensão profissional, já que elas sabem que ser mulher altera de maneira significativa essas trajetórias profissionais e as condições para o exercício da profissão. Embora haja um discurso de igualdade, muitas vezes, entre as magistradas, especialmente entre aquelas que são pioneiras na carreira, mais recentemente a gente vê um movimento de mobilização política para a igualdade de gênero na magistratura, e a campanha agora para o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado que essa igualdade de gênero deve se compor também com a igualdade de raça, né, com o equilíbrio da ocupação desses espaços profissionais por mais mulheres e também por mulheres negras. É importante a gente notar que há um esforço, né, institucional para a criação de políticas judiciárias voltadas para uma maior diversidade na composição do sistema de justiça, mas que essas políticas funcionam de maneira distinta. Enquanto para o incremento de pessoas negras nessas carreiras, e aí falando da magistratura, está por meio de cotas raciais, né, a participação feminina ocorre porque se chama por meio de incentivos. E aí a gente precisa entender quais são os reais impactos, né, dessas políticas institucionais para uma real ampliação da participação desses segmentos no sistema de justiça, no judiciário e na magistratura, né? O que a própria professora Maria da Glória Bonelli nota é que essa diferença dos mecanismos, né, acaba reforçando que as mulheres se candidatam por meio de uma seleção geral, enquanto que as pessoas negras optam por uma seleção através da política afirmativa, onde essa diferença é explicitamente declarada, o que é diferente na questão das mulheres, da inserção profissional feminina ou de mulheres. Então, o fato é que o que a gente tem hoje é que a inclusão feminina nas carreiras públicas do direito, ela ocorre sem uma política de ação afirmativa e tem resultados, portanto, distintos em relação à percepção sobre a diferença, né? Há muitos casos em que as juízas não querem marcar essa diferença.
Bom, e vocês abordam no texto algumas iniciativas de integrantes do próprio judiciário em defesa de uma maior diversidade na composição da justiça brasileira. Conte pra gente um pouco mais sobre isso.
No final de agosto agora, desse ano de 2023, um seminário ocorreu em Brasília para debater a resolução 255, que fala sobre esse incentivo à participação feminina, e uma das propostas desse seminário seria a criação de políticas afirmativas para ampliação de uma maior participação das mulheres no sistema de justiça. Então, eu acho que um artigo como esse que foi apresentado no livro, né, e essa discussão em torno de uma mobilização para a diversidade no sistema de justiça, que é capitaneado por diversos grupos, às vezes ligados a movimentos associativos ou a movimentos mais informais, né, espontâneos das diferentes carreiras jurídicas, tem como objetivo forçar a adoção de políticas que sejam capazes de gerar, de fato, um impacto para uma maior diversidade no sistema de justiça e que essa diversidade seja capaz de influenciar também nas práticas judiciárias, né? Então, a elaboração de mais pesquisas, né, capazes de debater desigualdades e a diversidade na composição das diferentes instituições do sistema de justiça, é que poderão dizer para a gente mais para frente, mais adiante, quando essa diversidade realmente acontecer na prática, se a inserção de mais mulheres e pessoas negras é ou não capaz de transformar as práticas institucionais vigentes, né? Será que essas iniciativas podem, de fato, impactar de maneira positiva, não apenas para a identificação dessas desigualdades, mas para sensibilizar os autores que passarem a compor, a inserir as diversas carreiras do sistema de justiça?
Acabamos de ouvir Mulheres e Justiça. Até a próxima semana. Rose Talamone, Rádio USP.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.